Olha, 6 em cada 10 brasileiros não praticam atividade física no tempo livre. É o que diz uma pesquisa. Entre todos os adultos, apenas 1 em cada 4 são ativos fisicamente. Homens são fisicamente mais ativos, né? Assunto interessante, nós vamos tratar agora aqui no programa com Arão Oliveira, epidemiologista e aluno de pós-doutorado no Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica do Hospital Universitário da USP. Doutor Arão, muito bom dia.
Muito bom dia a todos. Um prazer e uma honra estar aqui com vocês.
Doutor, a gente aqui no rádio não cansa de recomendar, de falar, de trazer pautas sobre esse assunto, para dizer às pessoas que, independentemente da idade ou do sexo, é possível fazer algum tipo de atividade física, né, movimentar o corpo, a máquina corporal, para que se tenha mais saúde, né, doutor?
Com certeza, com certeza. Não só qualquer idade é possível fazer, como se deve fazer, né? A gente vê cada vez mais estudos mostrando benefícios em diversos parâmetros de saúde, né, na área cardiovascular, na área oncológica, pessoas que têm câncer, que se recuperaram de câncer, na mortalidade em geral, né, doenças neurológicas, doenças psiquiátricas. Então, nunca é tarde e muito pelo contrário, né? Qualquer idade é extremamente recomendado que se faça atividade física. E o que a gente viu é que isso não está acontecendo, infelizmente, no Brasil, né?
Doutor, para começar, o que é realmente considerado exercício físico? Uma caminhada devagar, um pedalzinho, uma caminhada no parque? Claro que a academia sempre oferece uma série, uma gama de exercícios diferenciados, mas o que podemos considerar um início para a mudança de atitude?
Primeiro, a gente tem duas... Atividade física é uma coisa, ela pode ser geral, né? Qualquer movimento corporal que leve o gasto energético além daquele gasto energético para você ficar parado, ou exercício físico. Exercício físico já subentende-se, como você falou, alguma coisa estruturada, planejada, focada na melhora de algum parâmetro de qualidade física, aptidão cardiorrespiratória, força muscular, flexibilidade. Então, assim, vamos falar de atividade física de uma forma geral. Qualquer atividade física, ela traz um benefício desde que ela é feita exclusivamente, principalmente, vamos melhor dizer, principalmente para melhora do condicionamento físico. Por quê? Porque você pode ter uma atividade física muito intensa, por exemplo, trabalhadores em alguns tipos de atividade ocupacional podem ter uma sobrecarga física grande. Agora, isso não se traduz em benefícios para a saúde necessariamente. Por isso que é importante fazer atividade física no tempo livre ou lazer, como a gente classifica essa parte, esse domínio da atividade física. Então, tirando o trabalho, tirando aquela atividade física no transporte, ir para o trabalho, para a escola, voltando, separe 30 minutos do seu dia para fazer qualquer tipo de atividade física. Aí sim você tem benefício. O ideal, indo mais para o ideal, é que você faça uma combinação de exercícios aeróbios, caminhada, bicicleta, quem tiver um pouco mais de condicionamento, corrida, ou mesmo atividades mais leves, né? E também atividades de fortalecimento muscular, em yoga, quem tiver acesso a uma musculação, esses exercícios com peso do próprio corpo, né, que ficou muito popularizado na época da pandemia, que as pessoas faziam com aplicativos ou com orientação, exercícios na própria casa. Então, atividades que melhorem tanto o condicionamento cardiorrespiratório quanto a força muscular. Essa é a combinação perfeita, né?
Certo. A OMS aconselha, preconiza 150 minutos semanais de exercícios moderados, né?
Exatamente.
Para as pessoas que têm mais idade fica um pouco mais difícil, né? Mas muitas vezes exercícios simples, movimentos que a pessoa não costuma fazer, já podem trazer aí uma sensação de alívio, de melhora de vida, né, doutor?
Com certeza, esses 150 minutos pode ser de qualquer atividade física moderada ou vigorosa, tanto aeróbia, caminhada, corrida, ciclismo, quem tem acesso a uma piscina, uma natação. Agora, a intensidade, ela não precisa, obviamente, ser vigorosa, mas é importante que ela tire a pessoa daquela zona de conforto do repouso, né? Para que haja benefícios. E dentro desses 150 minutos, que a pessoa, pelo menos 2 vezes a semana, faça exercício de fortalecimento muscular. Então, um exemplo prático: a pessoa que consegue fazer 3 ou 4 vezes por semana alguma atividade física, ela pode intercalar uma atividade aeróbia um dia, no outro dia faz um exercício um pouquinho mais de força muscular. Nas praças, em algumas cidades, hoje você já encontra disponíveis aqueles aparelhos, né, Academia da Cidade, que é um projeto do próprio Ministério da Saúde, que você hoje vê em várias cidades, desde o interior, onde quer que eu passe, eu vejo aquelas praças com aqueles aparelhos. Esses são aparelhos de fortalecimento muscular. Obviamente, quanto mais possível a pessoa ter uma instrução inicial, melhor, mas qualquer atividade que ela já faça dentro dessas modalidades, esses aparelhos, que são bem simples, né, de executar, bem razoavelmente dispensa grandes assim supervisões, né, uma supervisão mais detalhada, ela já é de benefício. Então, alternando um dia exercício aeróbico, de um exercício de fortalecimento muscular, 4 vezes por semana, a pessoa já atende a recomendação da Organização Mundial da Saúde.
Doutor, essa queima de energia, ela tem como consequência também uma maior imunidade?
Com certeza. Quanto mais se pesquisa hoje a questão imunológica, não só até, vamos dizer assim, por questões do próprio organismo, das defesas naturais, né? E principalmente a gente observou, a gente não especificamente nosso grupo, mas colegas têm mostrado durante a pandemia, um dado muito interessante foi que pessoas que fizeram mais atividade física tiveram uma proteção maior ao Covid, isso se traduzindo em menos hospitalização, menos internações, menos sintomas e, obviamente, menor mortalidade, mostrando que realmente a atividade física regular promove um benefício adicional, também melhorando o sistema, fortalecendo o sistema imunológico.
Doutor, existem muitos exercícios da moda, né? E claro que não só moda, não são transitórios ou passageiros, muitos vêm para ficar, né? Por exemplo, a zumba, o spinning, o crossfit, que aí já exige um pouco mais de esforço e preparação, né? Mas nem todos podem praticar esses exercícios que eu citei, né? Então, a importância é também identificar o melhor exercício que se adapte à pessoa de acordo também com a idade dela, né?
Exatamente, a intensidade é como se diz, né? A diferença do remédio e do veneno é a dose. Para exercício também, se a dose for um pouco alta, a pessoa vai com certeza ter lesões, né? Se a pessoa tiver um problema de base cardiovascular, ela pode ter até uma isquemia, ela pode ter até uma angina. Obviamente, principalmente acima dos 40 anos, 45 anos, as pessoas têm que começar a fazer uma avaliação periódica, né? Antes de começar a atividade física, para quem não faz. E essa avaliação também é uma avaliação cardiológica, avaliação médica, né? Agora, atividades, por exemplo, como você citou, do CrossFit, mesmo pessoas muito condicionadas, para você ter uma ideia, a taxa de lesão dentro de um ano dessa modalidade é de 78%, ou seja, cada 8 pessoas em 10 que faz CrossFit, mesmo pessoas condicionadas, vão ter lesões. Então, para mostrar como realmente é preciso ter um pouco de prudência no tipo de modalidade que você vai selecionar, né?
Doutor Arão, você fala conosco aí de São Paulo, a gigante e completa São Paulo, né? Cidade que tem tudo. Nós aqui no interior de Santa Catarina, cidades pequenas, menores, a gente conhece muito bem aqui as comunidades e tudo mais. É importante que grupos se unam, né? Se identifiquem, se conectem para fazer em conjunto. Aí a pergunta é: praticar exercícios em conjunto, né? Gera um estímulo maior?
Com certeza, a gente vê que a gente observa que o fator social da atividade física, ele é muito importante e ele é determinante para que as pessoas se mantenham, elas tenham aderência à atividade física, ou seja, não só começar, mas manter, não desistir. Então é muito importante a pessoa chamar um amigo, um namorado, namorada, marido, esposo, enfim, ou grupos de amigos, né? Quanto maior o envolvimento social dentro do contexto da atividade física, maior as chances das pessoas terem mais aderência a essas recomendações, né?
Chega nessa época, doutor, as pessoas procuram o exercício físico até a academia para emagrecer. Agora, o exercício físico, ele é importante em qualquer época do ano, né, doutor? Não é só no verão, né?
Com certeza. É uma tendência natural anual, né? A gente tem essa sazonalidade, esquentou, vem verão, aproximou, todo mundo quer entrar em forma, emagrecer, ficar, fazer tudo que não fez durante o ano em 2, 3 meses, né? Esse é o grande desafio aí que a gente enfrenta. Mas é importante observar que, independentemente do objetivo que a pessoa vai fazer, né? Ela precisa ter um pouquinho de cuidado com, né, dietas muito drásticas, por exemplo, né, muito restritivas, e ela começa a fazer isso junto com atividade física no momento que você vai precisar de mais energia, né? Então, realmente, a recomendação é que, se possível, né, você aliar uma orientação nutricional junto com atividade física e não deixar para fazer só no final do ano, né? Só na temporada. Ainda que você faça pouco ao longo do ano, você vai colher os benefícios disso no final do ano, né? Você fazendo um pouco ao longo do ano, ela já ajuda você não ter aquele acúmulo, aquele ganho de peso, quando as pessoas ficam muito tempo paradas, né?
Doutor, algumas pessoas procuram exercício físico, inclusive na academia, com objetivos bem mais específicos, né? Ganhar corpo, ganhar mais forma, né? A barriga tanquinho, a musculatura, né? E tudo mais. Inclusive, alguns exageram na suplementação. É o que se observa de uma forma geral, né? Pessoas que muitas vezes tinham um corpo magérrimo e de repente, em pouco tempo da academia, né, ficam musculosas, ganham muito corpo, né? O exagero, doutor, na suplementação, em produtos que colaboram para esse crescimento corporal, pode ser perigoso a médio e longo prazo também, né, doutor?
Com certeza, nós temos ainda poucas evidências, né, de muitos suplementos que se vende por aí, né, em relação à segurança, né, para a saúde. Alguns são já comprovados, são seguros, né, não tem nenhum problema, mas realmente é preciso ter um alerta na questão do número de suplementos, do tipo de suplemento e até, né, nos casos mais extremos, hoje está crescendo muito o número de pessoas que acabam utilizando recursos ergogênicos mais, vamos dizer assim, um pouco mais sofisticado e do ponto de vista de saúde com riscos maiores como os esteroides anabólicos, né, alguns outros hormônios, como o hormônio do crescimento. Isso é muito, está sendo muito crescente o uso desses recursos, e isso com certeza, em primeiro lugar, precisa ter uma avaliação médica para realmente ver se a pessoa realmente tem uma deficiência naquele hormônio ou se ela vai aumentar a produção daquele hormônio e entrar numa zona de risco aí de alguns problemas decorrentes, né, cardiológicos, no fígado, hepático, né, renal, decorrente do uso dessas substâncias. Então, o bom senso é muito importante, é importante as pessoas terem consciência de que o exercício, os ganhos do exercício, eles precisam ser para melhorar a saúde, né? Não para colocar a pessoa num risco de saúde e até risco de vida em alguns casos, né?
Doutor, há uma forma certa, de respirar durante o exercício? Muda alguma coisa? Há alguma recomendação sobre essa questão? Seja numa caminhada, numa pedalada ou um exercício, doméstico, por exemplo?
Com certeza, a respiração, ela é, obviamente, ela é importante, mas você pode atrapalhar, vamos dizer assim, né, o fluxo respiratório natural, por exemplo, com atividades mais intensas, onde é comum a gente prender a respiração naquele momento. A recomendação é deixar sempre a respiração fluida, tentar expandir mais o tórax, puxar, inalar mais o ar, soltar mais o ar, você ter uma ventilação mais aumentada para que tanto a oxigenação como a eliminação do dióxido de carbono seja maior, né? Hoje também se recomenda muita prática de exercícios de relaxamento com exercícios respiratórios. Isso é muito importante também dentro da questão, não é só apenas de condicionamento físico, mas a questão de saúde mental, de redução de estresse, né? De relaxamento. Então, a respiração realmente é um componente muito importante da prática de exercício físico, não só naquele momento que você está fazendo exercício físico, né, de respirar normalmente, de não prender a respiração, se você estiver falando com alguém durante a execução do exercício, manter a atenção na respiração, mas também como um exercício à parte, né? O exercício respiratório, ele é muito importante, ele é muito, ele adiciona, ele é um aliado muito importante aí na melhora da saúde mental também.
Perfeito. A ouvinte pergunta, gostaria de saber se depois dos 40 é fundamental usar creatina. Seria bom até aonde e de uma forma que não prejudique os rins?
A creatina, hoje, os estudos há 20 anos, tinha muito essa preocupação da questão de sobrecarga renal, de eliminação disso, né? O que se tem até hoje, 20 anos depois, realmente é que é um suplemento seguro, né? Agora, a pessoa precisa ter um bom discernimento da utilização dessa substância para saber se aquilo vai trazer benefício para ela dentro do treino que ela está fazendo, se ela está realmente priorizando maior ganho de massa muscular, se ela está priorizando uma melhora de performance, porque a creatina é um suplemento que ajuda na contração muscular mais vigorosa, intensa, a famosa explosão muscular, né? Então, se a pessoa não tem nenhuma objetivo de, né, melhorar uma performance, se ela quer manter só o condicionamento físico, talvez ela está tendo um gasto adicional né, um custo, um trabalho de tomar o um suplemento sem necessidade. Talvez aquilo não vai adicionar nenhum benefício. Agora, se realmente ela busca uma performance maior, é uma suplementação segura e até onde se sabe, os estudos atuais já com bastante evidência e útil, né?
Doutor, algumas pessoas são sedentárias e não praticam exercícios, mas por outro lado, há pessoas também viciadas no treino, treinam demais em várias épocas do dia, aliás, em várias horas do dia, não apenas num momento, né? Treinar demais pode ser também perigoso?
Muito, muito. A gente tem o treinamento excessivo, ele gera distúrbios psicológicos muito importantes, distúrbios do sono. A pessoa entra no que a gente chama de overtraining, né, que é um treinamento excessivo. Ela tem vários comprometimentos físicos, fisiológicos e também mentais, né? A diminuição da recuperação da energia muscular, né, dos reservatórios de energia muscular, ela não se completa. Isso vai gerando uma alteração também de humor. A pessoa vai ficando irritada, irritadiça, vai ficando com o sono muito atrapalhado e entra num ciclo vicioso que é realmente muito prejudicial, né, para a saúde.
Leigo como somos, a gente imagina que a musculatura precisa também de um relaxamento, né, doutor?
O repouso é tão importante quanto o treino, né? Se a gente não repousar adequadamente, não tiver um sono reparador, um sono de qualidade, é pior do que não fazer nada, né? A pessoa não fizer nada. Ela entra realmente naquela zona já de doença mesmo, né?
Olha, a creatina ganhou palco, ganhou a cena aqui, né? Bom dia, doutor. A partir de quantos meses posso começar a fazer o uso da creatina para ganhar massa muscular?
Não tem um consenso, né, em relação. Isso tudo vai depender do nível de condicionamento da pessoa, da carga de treinamento que a pessoa está fazendo. Suplementação não tem jeito, ela tem que ter uma orientação de um nutricionista. Eu posso, eu como eu, minha atuação é mais na área da atividade física, eu sou educador físico de formação, a gente realmente orienta que as pessoas sigam recomendações, cada um da sua modalidade, né? Suplementação, fazer corretinho, sem prejuízo da saúde, com segurança, é com um profissional, com um nutricionista.
Perfeito. Doutor, muito obrigado pela participação. A nossa função e objetivo dessa conversa é sempre orientar as pessoas de que praticar algum tipo de exercício vai melhorar no apetite, no sono, enfim, na imunidade. E é importante em qualquer estágio da vida, sempre com cuidado e se for com orientação, muito melhor, né, doutor?
Com certeza.
Um forte abraço, muito obrigado, doutor. Muito sucesso.
Obrigado a todos. Um ótimo dia.